estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Muito bem, estamos aqui então com Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre a justiça divina e a prática da caridade. E o nosso convidado é o Francisco José Milhel. O Milhel é atuante tarefeiro do Grupo Espírita Joana de Ângeles, aqui do município de Santo André. Milhel, nós estamos falando da justiça divina e a gente precisaria falar um pouquinho que justiça implica em quitarmos débitos, em quitarmos as nossas obrigações com a justiça. O que, que nós precisamos fazer para estarmos quites com a justiça divina, hein, meu Milhel?
Eu acho que o importante é estar num primeiro passo, né? O primeiro passo é que dentro de um conceito daquilo que a gente quer pra gente. A partir daí, você vê que não vai fazer com os outros. Então, pensando nesse conceito, né, é um outro aprendizado da justiça, né? Nós estamos indo, se eu cometi um erro, uma falha, um ato falho, isso aqui, num dia ou outro momento, ele vai ter uma cobrança. E esse aprendizado a gente pode realmente levar no tempo, ou seja, por que que então eu tenho que cometê-lo para resgatá-lo? Isto é um conceito bastante interessante de enxergar a justiça divina como um aprendizado. Isso que eu acho que é importante a gente trabalhar
sempre nesse aprender. Tipo.
É aprender. Então, quando a justiça vem, quando vem esse processo onde tem a quitação do débito que a gente falou, tem que ter junto esse arrependimento, porque senão de nada vale. É dentro do coração, é trazer alguma coisa onde se mostra que você realmente aprendeu.
Perfeito. Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
Eu queria deixar uma pergunta aqui para a mesa, para o Milhel, para o Marinho, para o Turíbio. Uma pergunta, um questionamento, na verdade, e até uma provocação, vamos dizer assim, que o Arthur, lá do bairro Demarque, está fazendo para a gente. Ele foi muito feliz na colocação dele. Ele coloca Davi e Golias como sendo o bem e o mal que existe dentro da gente. Né? E ele pergunta, como é que a gente pode lidar com isso? Como é que o Davi pequenininho pode lidar com aquele Golias grandão? E na verdade esse questionamento dele é um questionamento que vem já há muitos séculos. Porque Paulo, há 2000 anos atrás, ele já dizia, né? O bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que não quero, esse sim eu faço. Como é que a gente consegue lidar com isso?
Eu tenho a impressão, Sérgio, que o Evangelho de Jesus tem várias referências de mesma natureza, né? Se nós analisarmos a questão da fé, por exemplo, a ideia que ele fala de que uma sementinha de mostarda pode mover uma grande montanha, por exemplo, né? Ou quando ele fala que uma ação do bem que a gente faça em favor de alguém será remunerado ao cêntuplo por 100 vezes, né? O que nós precisamos acrescentar, talvez, é que pelo fato do bem estar de acordo com a lei divina e o mal estar contra a lei divina, tá certo? Quando nós estamos do lado do bem, nós não estamos sozinhos. É. Aquela ideia do Davi pequeno, não é? A diferença é de que ele não está sozinho, ele está com Deus, né? E por isso que ele vence um Golias grande que só está sozinho, porque ele só está com o mal, né? Então, essa análise de proporção de coisas, quando você está com Deus, né, a proporção das coisas torna-se superlativa, maior do que a montanha que você possa precisar remover, uma recompensa 100 vezes maior, e até mesmo um gigante de maldade que muitas vezes nós precisamos derrubar, porque nós nunca vamos fazer aquilo sozinho. Mas estaremos sempre ao lado de Deus, por menor que sejamos, no momento em que a gente decide seguir aquele caminho junto com ela.
E seria interessante lembrar também, aliás, quero mandar um abraço para o Arthur, né? Agradecer por ter ligado para a gente aí. Obrigado, Arthur. Liga sempre, viu, Arthur? Lembrar que Davi e Golias, que é a analogia que ele usou, como é que você resolve um problema teu, individual? Lembrando aquilo que o Miguel falou agora há pouco da consciência. Pegando os seus pontos chaves, os seus pontos principais. Aí você derrota o seu principal inimigo, que é você mesmo. Não, os seus próprios defeitos. Então, quando você pega, você descobre o seu defeito, o seu vício, a sua incorreção, a sua não conformidade de vida, a hora que você descobre isso aí, você consegue trabalhar isso, você está eliminando o principal inimigo da sua vida, você está ganhando uma vida nova. Então, por um exemplo, uma analogia, aquele indivíduo que fuma. A vida inteira ele fumou, está fumando, e ele não percebe, porque isso é natural na vida dele. Ele começa a ter problemas de saúde, etc., mas ele não se atenta que está ligado ao cigarro. No momento em que ele conseguir eliminar esse vício, que é o principal elemento causador de todos os problemas de saúde daquele momento dele, pronto, ele conseguiu. Só que ele precisou enxergar isso. Então, é assim que se derrota esses inimigos que parecem ser intransponíveis, não é isso? Miguel, em que é que as ações de caridade ajudam a gente, hein, Miguel? Nesse processo de resgate, de justiça divina, a caridade ajuda alguma coisa nisso?
Ah, ela ajuda muito, Turíbio. Ela realmente, a caridade, ela vem do plano espiritual e ela vem no sentido que ela pode ser material, muitas vezes se trabalha nesse sentido, ajudando, trabalhando, e pode ser do ponto de vista espiritual, do ponto de vista mental, onde essa caridade, ela vem através do pensamento, através das ações, ações positivas, e aí que vem um outro complemento em relação ao que foi falado pelo nosso ouvinte.
O Arthur, né?
Essa caridade, né, e esse processo todo da prática do bem, onde eu penso no bem. Ao pensar no bem, nós estamos fomentando, estamos trabalhando, estamos enriquecendo.
Perfeito. Né?
E ao pensar no mal, o que a gente está fazendo? Destruindo. Então é a mesma coisa, pegando dois entes, pegando dois animais, trate um de uma forma do bem e outro do mal. O que você vai esperar e o que você vai ter de retorno? O animalzinho que você tratou com bem, ele vai ser dócil. O animalzinho que você tratou no mal, né, ele vai ser agressivo. Então isso a gente percebe. Por isso que é muito importante, em tudo aquilo que a gente desenvolve e faz na caridade, está a nossa fala, está a nossa boca. Né? Aquilo que é falar onde? Falar para o bem. Né? E essa prática da caridade, ela está envolvida nisso, ou seja, na prática onde eu posso estar junto com as pessoas. Perfeito. Olhar principalmente aquele modelo que nós não gostaríamos que alguém nos fizesse. Então plante o bem.
Perfeito. Está aí, é uma expressão bastante clara, né? Marinho, o Francisco do Jardim Irene ligou para a gente. Obrigado, Francisco, pela sua ligação. Então, aproveitando esse momento que nós estamos falando da caridade, que o Miguel brilhantemente nos explicou aí essa questão da caridade, ele diz assim: e o que pensar das pessoas que fazem caridade com interesse do retorno material? Ou mesmo fazem a caridade, o Sérgio está acrescentando aqui, né? Com o interesse do retorno espiritual. Ah, se eu fizer caridade, Deus vai gostar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer caridade. Só para... Essas pessoas que fazem a caridade esperando o retorno, hein, Marinho?
O bem, ele é sempre um bem, em qualquer lugar, né? Nós não queremos usar palavras difíceis aqui, mas é importante a gente conceituar que o bem tem um valor absoluto dele, né? Se uma criatura está com fome e está míngua, né? E alguém chega e lhe dá um prato de comida... Qualquer que tenha sido a intenção daquela pessoa que deu o prato de comida, tá certo? Saciou a fome daquela pessoa naquele momento. Então o bem tem o seu valor, não há como. Agora, o valor desse bem, ele poderá ser ampliado ou não, dependendo da intenção que a pessoa teve. Né? Uhum. Se ele fez aquilo com amor, porque realmente sentiu compaixão, porque sentiu vontade de ajudar, e se ele, inclusive foi longe até, se ele pegou o seu próprio prato de comida, renunciou ao seu prato de comida para dar para o outro, quer dizer, a condição superlativa da caridade, né? A condição mais elevada, divina da caridade, vamos assim dizer, a intenção ganha outra proporção ainda. Né? Agora, mesmo aquele que faz com o interesse de aparecer diante dos outros, que não está tirando nada dele, simplesmente está com a intenção de se projetar no mundo e tudo mais, aquele bem que ele fez também tem algum valor. A diferença é a dimensão desse bem, né? Com que é a intenção que a
gente... O resultado que vai gerar como consequência da caridade.
Existem muitas histórias, né, que falam, né? Quer dizer, então se dizer que eu fiz tanto bem e não valeu, não, sempre vale, né? Agora vai valer mais o dia que foi feito com amor, né? Perfeito. A ponto que na oração de Paulo, em que ele fala da caridade, né, nos evangelhos, né, ele diz, né, que ainda que ele desse todos os bens deles para os pobres, e se ele não tivesse amor, que ele nada seria. Nada, né? Então, quer dizer, lá em Paulo, lá atrás, já está esse conceito de que não é só o valor absoluto do que você faz, mas também e principalmente a intenção e o sentimento com que você faz.
Muito bom. 7h41, Miguel, queria fazer um comentário.
É só comentar, né, Maria? Não dá para falar que é um débito que corresponde a um crédito, né?
Não é contábil, né? Não é contábil.
Na linguagem, né, natural, a gente trabalha, né?
Perfeito.
E nessa passagem de Paulo, né, que o Mário muito bem lembrou, ele amplia, né, a conquista da caridade, né? Quer dizer, ele fala sobre não ser invejoso, né, não ser egoísta, não ser, então, a lista toda, eu convido até o ouvinte, né, a procurar essa passagem de Paulo e verificar tudo que nós temos que conquistar. Não é apenas o ato de... O primeiro ato que nós conquistamos, que é o mais simples, é o de dar a coisa materialmente, você entregar uma coisa materialmente. Agora, a reforma íntima, tão chamada, a reforma interior, né, a mudança de hábitos das pessoas, que ela, aí sim você vai fazer aquela caridade holística, né, no seu sentido, no sentido amplo da palavra, é uma conquista a ser, é uma coisa a ser conquistada, né? Uhum. E Paulo nos deixou ali o caminho onde devemos seguir.
Semana Boa Nova, hoje falando sobre a justiça divina e a prática da caridade. O nosso convidado de hoje, o Milhel, Francisco Milhel. Milhel, que é atuante tarefeiro aí do meio espírita, principalmente no grupo Joana de Ângeles, de Santo André. Milhel, nós estamos falando aqui da caridade. Então, tem pessoas que fazem caridade objetivando o seu mérito pessoal e outras que fazem objetivando, de fato, atender o próximo, como nós falamos agora aqui. Essas ações de caridade, quaisquer que sejam as ações de caridade, tem valor? Qualquer ação de caridade tem valor para efeito da justiça divina ser praticada?
Todas elas têm valor, né? Que nem o Hélio colocou, né? E aí, nesse processo da caridade, se está trabalhando um processo natural, onde o indivíduo trabalha materialmente, que nem a gente, então são vários amigos nossos, vários espíritas e outras religiões também, atuando com sopão e vários projetos, né? Onde ele se identifica e doa. Uhum. Muitos que a gente percebe também, pessoas de posse, situações, onde que preferem não aparecer. Elas mantêm todo um trabalho, mantêm entidade, mantêm e gostam de fazer. Então, que nem Marinho colocou, né? Uma situação, o que é importante para nós, né? É o que está dentro do indivíduo, é como que ele faz esse processo, é aquilo que dá vontade de fazer.
A força que move o indivíduo.
A força que move o indivíduo, na verdade.
Perfeito.
Isso é importante dentro desse processo da caridade. Na verdade, é entender que essa ajuda, ela vai fazer tão bem. E aí entra, talvez, aquele processo, né, do débito e crédito. Na verdade, você está fazendo sem o porquê. Está fazendo simplesmente, né, ajudando as pessoas, né? E ao ajudar, você também está se ajudando, né? Uhum. Sem perceber.
Muito bom. Sérgio, eu queria fazer um comentário.
Nessa questão do estar se ajudando, a gente se ajuda ao fazer a caridade, principalmente no sentido de que a gente aprende a amar as pessoas, né? Porque, no princípio, eu acho que esse é um processo natural do ser humano. No princípio, você... A pessoa vem te pedir um prato de comida, você dá, porque é um semelhante, porque o cara está com fome, qualquer coisa assim. Mas se você continuar a fazer isso, você começa a perceber ali um irmão, você começa a perceber ali uma pessoa necessitada, você começa a perceber que é uma pessoa que precisa de amparo. Aí você, além do prato de comida, você já dá um sorriso, você já dá uma palavra. É esse processo de aprendizado do amar que é importante nessa questão da caridade. A caridade... Para nós, para quem faz a caridade, para aquele que faz a caridade, é um grande aprendizado do amor.
O Adalberto faz uma colocação muito interessante, Marinho, eu queria que você respondesse para ele. Ele diz assim, ó, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um item que diz assim, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então a minha pergunta, segundo ele, é a seguinte, o nosso arrependimento no dia a dia, quando as pessoas se arrependem, Esse no dia a dia, na nossa caminhada evolutiva, é um renascer de novo? Quando a gente se arrepende, estamos renascendo novamente? Tá aí o Marinho vai responder.
É uma análise figurativa interessante, né? Aliás, essa é uma questão até polêmica em outras religiões, né? Porque quando nós usamos a expressão renascer, né? E quando, nessa passagem do Evangelho, os nossos ensinamentos ali que nós temos, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, dão conta de que Jesus foi perguntado sobre isso, as outras religiões entendem esse renascer como renascer em valores, como renascer em espírito, como renascer de um recomeço, né? Esse tipo de coisa. Existem várias maneiras de interpretar, né? Sem dúvida nenhuma, toda vez que nós temos um arrependimento, né? ele pode ser, sem dúvida, um recomeço de alguma coisa, sob certos aspectos, pode ser um renascer, né? Que também não adianta nada se a gente vem a repetir o mesmo erro. Quer dizer, você vai ter que ficar renascendo várias vezes até se arrepender e se arrepender mesmo.
Se não der continuidade no aprendizado.
Agora, nós não podemos deixar de fazer um registro aqui que essa passagem que está no Evangelho e a ideia de renascer é física mesmo, hein? Quer dizer, não vamos nos confundir, né? Porque Nicodemos perguntou para Jesus, né? Falou, então quer dizer que uma criança tem que voltar para o ventre da mãe, né? Uhum. E Jesus respondeu muito claramente, olha, se você não entende as coisas daqui da terra, como é que eu vou te ensinar as coisas do céu, né? Como quem confirma claramente de que esse renascer que Jesus quis falar não é um renascer de valores, não é um renascer moral, que tem nessa analogia do Francisco uma certa lógica. Mas o que está ali, os dizeres de Jesus, eles, no nosso entendimento e com base nos ensinamentos dos espíritos, se refere ao renascer físico, sim.
Perfeito. A Marlili, de São Vicente, ligando pra gente aí. Obrigado, Marlili, pela sua audiência aí na Baixada Santista. E a Marlili tá desejando um abraço a todo mundo e dizendo que algumas vezes ela consegue sintonizar o nosso programa diretamente no rádio e às vezes tem que ir pela internet. Obrigado, Marlili, pela sua ligação. E fica com a gente aí. Se você não conseguir capturar pelo rádio, pelas ondas do rádio, pega aí na internet. A Nolita, da Vila Formosa, ligando pra gente. Obrigado, Nolita, pela sua ligação. Dizendo que o tema hoje está maravilhoso. Quero dizer meu bom dia para toda a equipe e dizer que as palavras que vocês dizem são bem acolhidas no nosso coração. Obrigado, Nolita, pela sua manifestação de carinho. Aqui a nossa produção mandando um beijinho para a Bia, filha da Adriana, que sempre estava com a gente aqui e está completando 3 meses ontem. Um abração para a Adriana e para a Bia também. A Linda da Vila Paula de São Caetano ligando pra gente também, um abração pra Linda, grande tarefeira da Casa Espírita. Obrigado, Linda. Milhão, queria fazer um comentário, Milhão, sobre...
É que o Marinho estava falando, e a pergunta do ouvinte, né, com relação ao renascer, né? Nós renascemos a cada instante.
Perfeito, né? Perdoou, aprendeu.
Hoje é um sábado, em relação ao sábado passado nós renascemos, hoje é um, né? Em relação ao primeiro dia do mês, uma segunda-feira, né? Um ano novo, né? A cada instante. Então isso, acho que esse processo todo da justiça divina e da caridade, ele vem muito por aí, né?
Perfeito.
Num processo onde nós estamos aprendendo e a cada dia mudando o que aconteceu em relação a um período passado, né?
Olha que interessante, está chegando aqui pra gente agora. Eu vou omitir o nome da pessoa, até porque é uma questão bastante pessoal, né? Mas eu queria aqui agradecer muito a pessoa que nos ligou, lá do bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Obrigado para você que nos ligou aí, de Nova Petrópolis, essa senhora que ligou aqui para a gente. E ela diz assim, olha, ela tem uma filha solteira que tem uma ONG que ajuda os animais. E essa pessoa, a mãe, é que ajuda financeiramente. Só que está muito difícil, está passando por muita dificuldade. Então ela diz assim, o que eu devo fazer? Eu tenho muito dó da minha filha. Minha filha está sofrendo muito com essa ONG que ela tem de ajudar os animais, etc. Financeiramente ela não... E o que ela faz, hein? Olha que interessante. Será que está aí uma manifestação da justiça divina também? Está acontecendo? O Hélio quer falar, meu véu?
Então, inclusive, ela não está sozinha, viu? Ela não está sozinha. Eu acho que se ela arrumar um meio de se comunicar, encontrar as outras pessoas, né? Eu, por exemplo, lá onde eu tenho o meu comércio, tem uma senhora que ela trata todos os cachorros da rua lá. Ela passa por lá todos os dias e leva comida para os cachorros de rua. Eu não sei onde ela consegue a comida. Cada um colabora um pouquinho e tal, e ela acaba... Eu não sei de onde ela vem com o resto. Comida, água. Ela tem uma estrutura montada no carro dela para dar comida para os cachorros que ficam lá na beira da estação rodoviária. E assim, eu tive uma tia também que fazia esse trabalho, então tem muita gente que trabalha com os animais. Então ela tem que talvez divulgar, usar a internet, né, divulgar, e principalmente procurar os clubes de serviço também, tipo Rotary, Tupi Lions Club, procurar esse pessoal também, procurar ver se consegue algum tipo de apoio para que isso entre na pauta deles para ajuda, porque eles têm sempre alguns recursos para esse tipo de coisa.
E, né, conhecer também, né, a história de João o Evangelista, né? Porque João Evangelista, nos seus instantes, aliás, de Francisco de Assis, né, que vem depois de João, né, que é a reencarnação de João, né? O Francisco de Assis foi um grande trabalhador com os animais, né, nos momentos finais da sua vida, né?
E espiritualmente falando, aproveitando, nós estamos no programa que fala de espiritualidade, é importante essa ligação com os animais, porque as pessoas conseguem, na relação com o animal, extravasar assim, um amor puro, puríssimo, sem nenhum tipo de condicionante. Ele não condiciona nada, porque ele aceita o animal como o animal é, né? E com todas as suas imperfeições. A gato é assim, cachorro é assim, enfim, ele aceita o animal, o gato, ou o cavalo, ou seja o que for, como ele é, e dedica um amor incondicional. Esse amor incondicional que as pessoas dedicam aos animais, dificilmente nós conseguimos dedicar para o ser humano, porque para o ser humano nós colocamos condicionantes. Ah, ele tem 30 anos e devia ser assim. Ele tem 50 anos e devia ser assado, né? Ele é criança, devia ser. Ele é rico, devia ser assim. Ele é pobre, devia ser assado. Então você põe condicionantes para ajudar. Então você até ajuda, mas você com condições, né?
Aí começa a entrar o juízo de valor.
E você, então, o amor não é puro. Então a espiritualidade, quando precisa de material, né? Precisa de ectoplasma, de material que as pessoas colocam nesses momentos para fora, ela busca, ela consegue com muita facilidade nessa relação que as pessoas têm com os animais. E tem pessoa que só consegue extravasar amor com o animal só, não consegue com o ser humano.
Sérgio?
Talvez seria interessante falar para essa pessoa que essa dificuldade que ela nos conta a respeito dessa ONG não é exclusiva dela. Todo e qualquer pessoa que trabalha com auxílio ao próximo, todo e qualquer pessoa que trabalha com trabalhos de caridade, enfrenta exatamente essa mesma situação. Isso ocorre no centro espírita, isso ocorre nos trabalhos das igrejas, dos vários templos, isso ocorre em todo tipo de assistência, porque realmente a luta dessas entidades que se dedicam a fazer o bem ao próximo é muito grande, sempre esbarrando na questão financeira. E aí é que tem que procurar o auxílio dos outros, tem que procurar se fortalecer de alguma maneira. Agora, para quem se propôs a fazer esse trabalho, tem que saber que essa vida de sacrifício vai ser a vida inteira, que isso não vai terminar nunca.
Perfeito. É uma constante, né?
Milhel, vamos lá fazer um jogo rápido, Milhel? Mais um aqui. Perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Milhel, quando erramos e temos consciência disto, podemos criar mecanismos de recuperação?
Temos que criar mesmo.
Ou de reparação.
Né? Temos que criar e estar atento, né? Porque ainda repetir, né, e cair no erro, né, realmente é crítico, né?
Miguel, a justiça divina só é aplicada para os espíritas?
Ela é geral, né?
Geral. Na justiça divina existe prescrição por prazo?
Não tem, né? Nós já comentamos sobre isso, né? Não tem prazo, né?
Quem tem problemas com a justiça dos homens, a justiça aqui na Terra, pode pedir ajuda também para a justiça divina?
Pode e deve, né? Porque é um processo de arrependimento, né?
É possível alguém escapar da justiça divina?
Não, ela é abrangente.
Dinheiro paga a justiça divina?
Não tem como. Não tem, é moeda, né, de troca, né?
Tá aí, meu réu, passou pelo segundo jogo rápido aqui. Meu réu, uma coisa, nós dizemos no meio espírita que a prece é uma caridade. Por quê, hein, meu réu?
Ah, porque ela acalma, ela traz realmente um conforto, né? A mente, a hora que nós começamos a prece, né? Ela te dá ela transfere, né, para aqueles que estão nos ouvindo, né, uma harmonia, né, se ela for, né, e ela, se ela não for explicitada, se ela for mentalmente trabalhada, né, ela também, na realidade, gera, né, um processo assim de coopção, né, ela coopta as pessoas, né.
Muito bom, meu réu, nós estamos chegando aqui nos momentos finais do Semana Boa Nova. Queria agradecer muito a sua participação aqui hoje, bastante elucidativa, e convidar você para estar com a gente em outras ocasiões.
Muito obrigado, agradeço o convite, muito bom. Gostei muito, bastante, bastante participativo, e aí é uma oportunidade que a gente tem de colocar os ensinamentos, né?
Obrigado, meu réu, pela sua participação. E você que esteve conosco até agora, agradecemos muito a sua audiência. Lembrando que você pode ficar conosco no www.semeador.org, onde você vai ouvir os programas Semeando a Boa Nova quando você quiser.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.